Boa noite a todos. 27ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 27ª sessão ordinária de 2018.
Senhor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani. Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti. Presente. Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloque em votação a ata da 26ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani. Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabretti.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 77 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que institui o programa municipal Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo, ora apresentado.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Aqui o projeto, os vereadores estão todos em mãos, gostaria de pedir a dispensa da leitura.
De acordo com a solicitação do vereador Bacana, consulta o plenário. Está dispensada a leitura do referido emenda. Consulto a casa se considera objeto de deliberação a presença substitutiva do projeto de lei número 77 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário ao substitutivo, informa que será deliberado dessa mesma sessão por se tratar de matéria oriunda da comissão de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do regimento interno. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo do projeto de lei 77 de 2018.
Tony Franco Santos, Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de substitutivo do projeto número 77 de 2018. Item 2. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei número 80 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, que altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando abertura de crédito especial no montante de R$ 8.250,00 para execução do projeto Natal Espetacular. Em discussão global, o projeto com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, Bacana. Sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 80 de 2018. Em segunda, discussão e votação. Item 3. Entre em primeira discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 4 de 2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Deise Serapião, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rafael José Fabretti, Rodrigo Gutierrez, que altera a Lei Orgânica do município de Garça, tornando obrigatória a realização de audiência pública para a apresentação dos recursos financeiros, econômicos e patrimoniais do regime próprio de Previdência Social. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário sobre os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dona Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabretti?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Como que, senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim. Aliás, desculpa, esse projeto, vereador, o presidente vota também. Vereador Pedro Santos?
Sim.
Que o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de proposta de emenda de lei orgânica número 4 de 2018. Em primeira discussão e votação. Item 4. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 81 de 2018, de autoria do vereador Rafael José Fabretti, que altera a lei municipal número 3.590, de 28 de agosto de 2002, alterando a multa aos estabelecimentos que não cumprirem o disposto na referida legislação e da outras providências. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabretti pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Fabretti.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, quem nos assiste. Subi só para esclarecer, esse projeto ele foi veiculado em alguma, na rede social, até com um título um pouco, na minha opinião, errado, onde estava escrito no Garça Online, vereador quer aumentar penalidades para estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica. Não. Vereador, quer aumentar a penalidade para estabelecimentos que comercializam bebida alcoólica e não respeitam as regras. Esse seria o título correto do projeto. Então, eu estou corrigindo porque a interpretação é importantíssima, já que toma uma notoriedade. Então, só deixando claro para os comerciantes, para as pessoas que comercializam e já cumprem as regras, que não vão ter problema nenhum. Isso aqui é só para quem não cumpre as regras, que está aumentando de R$100 para 100 UFG a multa. Até porque R$100, mesmo que multado de uma forma consecutiva, eu acho que não existe nem capacidade do município cobrar essa dívida, já que o custo de um processo é mais elevado até do que esses R$100. Então, 100 UFGs aí para dar uma... Também ainda se torna... Ainda é baixo, mas pelo menos numa reincidência tem como cobrar essa multa. Então, na falta de cumprimento de regra, por exemplo, de cartaz, de proibido venda de bebida alcoólica e tal. Então, quando não cumprir a regra, a multa será agora sem o FG.
Permite uma parte, vereador?
Permito, só um minutinho. Esse projeto foi pedido pelo Conselho Tutelar, pelo Anderson e todos os seus componentes, que foram até o meu escritório e mostraram da penalidade das cidades da região, que era bem superior à nossa aqui, por isso que eu estou fazendo essa adequação. Pois não, vereador? Então, muito obrigado e boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senadores da casa, plateia que visita. Bom, queria dizer que já existe uma lei, né? É uma lei, foi aprovada pelo Senado Federal, uma lei que já tem a placa aí, é obrigatório, não só em estabelecimentos, como eventos, em qualquer lugar que se comercialize bebidas alcoólicas, inclusive supermercados e etc. Entendeu? Então existe já uma regra. Tá? Eu gostaria de salientar que a fiscalização nessa questão é do Conselho Tutelar mesmo, porque eles que são, né, o defensor dos menores, são o órgão que faz esse trabalho de fiscalização, de proteção do menor e do adolescente. Então, já existe essa lei, não é municipal. É uma lei que circula em todo o território nacional. Tá? Então, essa fiscalização, ela é uma regra comum. É a mesma lei que existe em Garça, ela existe em qualquer outra cidade do Brasil. Tá? Então, acho que é interessante, né? É interessante se acrescentar, sim, o valor da multa. Mas o que é interessante também é a fiscalização. Tá? Não adianta você aumentar a multa sendo que não há fiscalização. Então, como que você vai... A questão de punir, eu acho que é interessante. Mas temos que também trabalhar na prevenção. Isso é fundamental. Tá? Eu acho que o fundamental é trabalhar na prevenção. Então, eu até nem ia usar a palavra, né? E porque eu ia esclarecer esse fato, mas para quem está nos assistindo, né, talvez muita gente é leiga sobre essa lei. Mas essa lei, ela é em todo o território nacional, não é só aqui para Garça. E o trabalho tem que ser feito. Mas eu sempre falo, o trabalho sempre tem que ser feito de prevenção, não de punição. Porque punir é muito simples, entendeu? Agora nós temos que trabalhar para a gente fazer o quê? Para a gente não deixar vender. Porque depois que a placa não está lá, ou que vendeu, ou que pode tudo acontecer, nessa questão de proteção do menor, eu acho que isso daí já está na ponta. Tem que trabalhar no começo. Mas enfim, eu acho que tudo é válido. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, essa mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Rafael, como líder de bancada.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Exatamente isso, bacana. Essa lei já existe, não é na nossa esfera municipal. O que compete ao município é a fiscalização e elaborar aí o tipo de penalidade, né? Então, por isso que ela está sendo criada. Aliás, não estou criando essa lei já existia, estou alterando o valor da cobrança. Porque segundo o próprio Conselho Tutelar, por ser um valor muito baixo, é até difícil de você cobrar uma assiduidade de comprometimento, já que R$100 uma multa, acho que, embora estejamos em crise, acho que qualquer comerciante consegue pagar. Então, estou alterando esse valor, como o bacana já disse. Já é uma regra, porém, compete ao município fiscalizar, então, e colocar aí as sanções. E o bacana falou uma coisa que é verdade, a prevenção é muito mais importante até. E eu sei que é difícil essa forma de prevenção, é muito complicado. Acho que não sou o único aqui que passa no lago aos sábados e domingos e sextas-feiras e vejo lá crianças e adolescentes com bebida alcoólica, aonde compra, ou provavelmente pede para alguém comprar, também burlam a legislação, eles não vão no próprio mercado comprar eles mesmos, porque sabe que vai pedir documento. Então, essa prevenção e essa fiscalização, ela realmente é necessária. Muito obrigado e boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, a plateia presente, os internautas. Esse assunto é um assunto complicado, realmente. Realmente, como disse o vereador Bacana, já existe uma lei que ela obriga. Mas eu levantei aqui para falar de uma situação que eu vejo e até sento e fico olhando e já tive algumas reações meio que agressivas. O lago artificial, meu Deus, não está dando para frequentar aquilo ali. É muita criança bebendo, é muita criança embriagada no lago. É muita criança. Você vai ali, você anda naquele calçadão, é lotado. E eu me lembro que no meu tempo de infância, nunca meu pai e minha mãe ia deixar. É claro que o conselho tutelar não vai ter que ir lá e catar pela mão e trazer um por um. Se ele for fazer isso, ele tem que levar dois ônibus para trazer embora. Mas eu acho assim que tem que dar uma fiscalizada melhor ali naquela região do lago. Aproveitando a presença do conselheiro que está aqui, que veio participar da sessão, queria pedir, em nome da população, em nome da nossa Câmara, fiscaliza mesmo ali, porque a coisa está difícil. Está difícil mesmo.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
É justamente pensando nessa prevenção que o Anderson me procurou junto com os conselheiros para tentar aumentar o rigor, né, que é esse o intuito do projeto, para que assim eles possam ter aí uma situação de cobrança em cima desses comerciantes, né? Então, o pedido do Conselho Tutelar é justamente isso, para tentar inibir essa situação, já que o valor da multa anterior era muito baixo e não era respeitado. Então, acho que foi esse o intuito do Conselho Tutelar.
Não, legal. Então, e assim, eu já tenho visto o Conselho Tutelar fiscalizando lagos, entendeu? Mas a maioria desses que você encontra essa molecada ali nessa situação são aos finais de semana. Então é complicado. Mas vamos aguardar para ver as providências. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra como líder de bancada.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, eu vou voltar à tribuna rapidamente. Para esclarecer um fato aqui, a questão da prevenção, lógico, a gente sabe que o Conselho Tutelar faz um trabalho bem feito aqui na nossa cidade, mas eu acho que a questão aí da punição tem que ser dividida, né? Tutor legal, quem é? É o pai e a mãe, né? Aí responsabiliza só quem? Só quem vende, né? Mas a base da educação está em casa, tá? E aí esse é o problema, porque, na verdade, o pai e a mãe, né, que tem que a obrigação de cuidar dos seus filhos, às vezes deixa o seu filho sair, porque ninguém vai proibir trancar ninguém, é óbvio, né? E a criança sai e o pai não sabe o que está fazendo. E daí o que acontece? A responsabilidade fica só para quem? Para o estabelecimento. Não estou falando aqui que o estabelecimento vende bebida para menor. É muito difícil, mas às vezes, o Anderson está aqui, ele sabe muito bem disso, tá? Que em alguns locais, o maior compra para o menor. Quem não tem amigo, que nem quando você é jovem, 17 anos, não tem um amigo maior de idade, 18, 19. E 17 anos e 364 dias, né, é a menor de idade. Enquanto ele não completa 18 anos, ele é menor de idade. Então, esse também é um problema. É um problema. E às vezes você responsabiliza o dono do estabelecimento e às vezes ele não vendeu para o menor. O maior foi lá e comprou e levou as bebidas para o menor. Então, isso também é um fato, né, que é difícil de fiscalizar. Então, assim, você vê o menor com a bebida na mão, que nem o vereador Fábio disse que o lago está, né, lotado, né? Eu não posso dizer porque eu frequento bem pouco o lago, assim, mais final de semana, às vezes que eu vou comer um lanche e tal. Então, eu não posso nem dizer isso, né, porque eu não sei, só não tenho... É o conhecimento do fato. Mas enfim, o vereador Fábio passou aqui na tribuna e a gente já está sabendo então. Está feio, então está complicado. Mas acredito que existem meios, né, que o jovem consegue a bebida, né, e consegue fácil. É uma bebida que vende mercado, vende loja de conveniência, vende imposto de gasolina. Então é uma bebida, né, bem fácil de você achar, né. O lugar, ele tem legalidade para fazer as vendas, então existem vários fatores aí. Eu acho também que, eu não sei, o conselho, né, deve ter, não sou atento do fato, deve ter algumas reuniões com os pais, mas eu acho que nesse caso também deveria responsabilizar quem vende e também os pais, porque só um lado, né, fica complicado, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, público que aqui me assiste também pela internet. Muitas colocações já foram feitas acerca do tema e é importante nós lembrarmos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal, ela prevê, tipifica a conduta de venda de bebida alcoólica para menor de 18 anos como crime. E também, não só tipifica, como também impõe como a possibilidade de aplicação de multa administrativa àquele que vende bebida alcoólica ao menor de 18 anos. Eu acho que a majoração da multa em sede de lei municipal é importante, porque nós temos que coibir toda e qualquer conduta que nociva formação do jovem e do adolescente, toda a atitude que vem denegrir a formação tem que ser coibida, tem que ser atacada frontalmente pelos órgãos policiais, pelos órgãos administrativos, pelo executivo, no caso aqui, aumentando a fiscalização e, entendo necessário, a majoração, como o próprio conselheiro presidente me disse, nós temos que fazer pesar no bolso daquele comerciante inescrupuloso para que ele saiba que ele está abrindo a porta da droga para um jovem, para um adolescente, através da venda da bebida alcoólica. Entendo que, infelizmente, nós precisamos adotar essa postura de coibir, de bater frontalmente com esses atos que, muitas vezes, por fins comerciais, né, fazem com que os nossos adolescentes, os nossos jovens, entrem por caminhos tortuosos. Então, eu entendo, por isso meu voto será de apoio à alteração, à majoração da multa em sede municipal. E como aqui também foi dito, é importante que o executivo fiscalize, é importante que o conselho tutelar fiscalize as normas, não só traçadas pela presente lei, mas em especial regradas pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não vendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que ocorre a aprovação dessa matéria de maioria simples no sistema de votação nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Nete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Maranhão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Fravete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor Presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 81 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 5. Entre em discussão e votação únicos o projeto de lei número 82 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 3.220. de 1997, que institui o Código Tributário do Município, possibilitando o pagamento de tributos através de cartão de crédito ou de débito. Em discussão global, projeto com a palavra dos senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que ocorre para a aprovação dessa matéria de maioria simples. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabrete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor Presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 82 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 6. Entre em discussão e votação únicas o projeto de decreto legislativo número 12 de 2018, de autoria do vereador Paulo Faneco, que concede o título de cidadão benemérito ao senhor Pedro Henrique Scartesini. Em discussão global. Projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, o projeto que eu apresento hoje, concedendo aí uma homenagem ao vereador, ex-vereador Pedro Scartesini, eu faço com uma grande alegria na noite de hoje, porque é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, né, uma pessoa que a gente tem uma amizade há muito tempo, e a gente pode dizer que é uma pessoa que por onde ele passa, ele deixa sua marca. Alguns vereadores na nossa Casa de Leis, eles passam e realmente eles marcam, deixam sua história, por serem pessoas equilibradas, pessoas respeitadas, e o Pedro Scartesini, sem dúvida alguma, é uma dessas pessoas. Eu tive também a oportunidade de conviver com ele durante a administração passada, quando ele assumiu por um pouco mais de um ano e meio mais ou menos, a Secretaria de Saúde do nosso município, e eu pude acompanhar a luta dele e a questão que mais chama atenção de quem conhece o Pedro, né? A forma humana como ele trata as pessoas, a forma humana como ele trata essas questões. Então, a gente até percebia o quanto que era difícil para ele estar à frente de uma pasta tão complicada, onde muitas vezes resolver os problemas foge da sua alçada, foge do seu... é praticamente, às vezes, impossível de se resolver alguns casos, e a gente via. Era uma pessoa que não tinha tempo ruim para ele, o empenho sempre foi máximo. Então, para mim é uma pessoa que eu resumiria com uma palavra: íntegro. Uma pessoa que tem uma integridade que está acima de qualquer suspeita. Então, para mim é muita alegria e muita satisfação poder ser autor desse projeto hoje, que eu tenho certeza que será aprovado por unanimidade de votos na noite de hoje. Então, é apenas isso que eu tenho a dizer e espero que a gente possa realizar uma sessão solene, uma noite bastante agradável para todos. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite novamente. Retorno a essa tribuna e não poderia deixar de fazer uso dessa tribuna para reconhecer a total procedência e o mérito desse título, pelo qual eu cumprimento o vereador Paulo André. Porque falar de Pedro Scartesini, eu fico até meio suspeito, porque além de amigo, é irmão de fé, homem íntegro, correto. Posso dizer que ele foi uma das pessoas que eu me espelhei para entrar na vida pública, na vida política, sempre compartilhando com ele. E ele sempre trazia a visão política, como foi dito aqui, de forma coerente, de forma equilibrada, buscando sempre aquilo que almejava o interesse público. Para mim, muito bem colocada essa honraria, extremamente merecedor desse título. E digo, o Pedro, 3 legislaturas nessa casa, dando o exemplo de político que não age com partidarismo, político que busca o interesse público, político que objetiva o bem comum, buscando sempre aquilo que ele entendia que era correto. Por isso, tomo essa tribuna para dizer, merecedor integralmente desse título. Por isso, meu voto será sim, agradecendo, né, a oportunidade de falar de uma pessoa tão honrada e tão merecedora. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário de Salvadores do Sítio.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria parabenizar o vereador Paulo André. Realmente estou homenageando um ex-vereador que aprendi muito no meu primeiro mandato, 2009, quando assumi, né, a minha primeira legislatura aqui nessa Câmara. E ele era vereador na época, reeleito. Cara inteligente, coerente, super educado, uma pessoa de muita facilidade para se conviver. Então a gente que está num ambiente aqui, né, de política, sabe como que funciona mais ou menos. Então o Pedro, eu nunca vi ele sendo uma pessoa que ocupava um lado na política, né?
sempre coerente, uma pessoa que passava conselhos bons, pelo menos para mim. Todos os projetos que vinha, a gente conversava. Ele era do meu partido, na época eu fazia parte do PTB, então nós fomos eleitos pelo partido. E uma pessoa que eu aprendi realmente respeitar, né? A gente não tem muita amizade, mas convivemos aqui dentro durante muito tempo, e uma pessoa que realmente merece o respeito, sim. Fez um bom trabalho aqui na legislatura, foi um defensor da sociedade, e isso que é o mais importante, uma pessoa que defendeu com coerência, né, os projetos que aqui entravam na época, né, e também ele sempre legislou em prol da coletividade. Isso que é o mais importante. Então, é uma oportunidade muito boa para a gente poder homenagear uma pessoa que realmente merece mesmo, de verdade. E além de ser uma pessoa exemplar para sua família, né, que isso é o mais importante, seus filhos também são pessoas do mesmo nível do pai, então acho que isso também se torna mais importante, essa honraria. Então é isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, aos vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, pessoal que hoje aqui nos acompanha, vereadores, funcionários e público online. Bem, todos os elogios, né, que foram tecidos ao Pedro Scatesini, eu concordo plenamente. Inclusive, no meu primeiro mandato, quando fui presidente da Câmara, foi o Pedro que sempre me auxiliou. Então, eu já sabendo da experiência que ele tinha, eu fui até ele e falei, Pedro, por favor, me auxilie nessa. E ele sempre me deu dicas e acredito que foram boas, afinal de contas, todas as minhas contas foram aprovadas, né, pelo Tribunal de Contas. Mas uma parte da vida do Pedro, como o parente aqui mencionou, que são irmãos de fé, uma parte da vida dele que eu acho que é boa para toda a comunidade, é o fato dele ajudar as pessoas carentes, né, parente? Porque a gente sabe que pela igreja, pelo cidadão que ele é junto à Associação Vida Plena, se não me falha a memória, ele faz a entrega de muitos alimentos, de roupas, visita pessoas, e eu acho que é essa doação que faz com que ele mereça esse título. Obviamente que, por ser uma pessoa íntegra, um homem honesto, um pai de família, né, um bom esposo, isso é inerente ao bom ser humano, a gente sabe, né, e ele possui, graças a Deus, todas essas características. Mas o mais importante mesmo é a doação ao próximo, Paulo André. Então, eu parabenizo pelo projeto e espero que seja aprovado por unanimidade. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria qualificada. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
No Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Renato Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico o senhor Pedro Santos.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 12 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 7.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem.
Eu peço pela retirada desse projeto para melhor estudar ele. Por favor.
De acordo com a solicitação do vereador irmão Wagner, consulto a casa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Então está retirada o item 7. Grande expediente. Indicações.
Não tem.
Não havendo indicações, passaremos aos requerimentos. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 764/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de notificar o proprietário do terreno localizado na rua Brás Cubas, número 27, Araceli, para que eu mesmo proceda à limpeza do local, que está cheio de entulhos, servindo de criadores de escorpiões, de acordo com o relato de vizinhos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
765/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder à mudança do disjuntor do semáforo próximo ao supermercado Galvão, a escola Nelly Carbonieri de Andrade, para um local mais alto.
Discussão requerimento, com a palavra aos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, aos vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
766/2018, do vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar qual resposta foi dada pelo DR quanto à liberação de uma faixa de terra para a implantação de uma calçada ligando a FATEC Garça ao início do trecho urbano do município.
Discussão requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite, senhor presidente, amigos vereadores, aquele que nos vê pela internet. Só para dar uma satisfação rápida aqui, a gente já recebeu a resposta do DR, ele já liberou o espaço para ser feita aquela calçada lá. Tá? Agora depende da prefeitura, né? A gente sabe a situação que se encontra, que não fica barato, mas assim que puder, eu sei que o prefeito vai dar essa atenção para a cidade. Muito boa noite, obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
767/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder aos reparos necessários do campo do Suíço, uma vez que no local existem vários vazamentos.
Discussão. Requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
768/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em melhor lugar a academia para idosos alocada no Jardim São Lucas, pois a mesma está no meio da lama.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, o senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
769/2018, vereador Pedro Santos, Janete Conesse e Reinaldo Luiz Parente, solicitando um voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alexandre Marques, falecido aos 83 anos, no último dia 2 de setembro, foi secretário da Fazenda na gestão do ex-prefeito José Alcides Fané.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
770/2018, da vereadora Deise Serapião e Rafael José Frabetes, solicitando voto e congratulações à Ecoar, Escola da Comunidade Ambiente e Responsabilidade, que leva o nome do radialista José Bétio, pelo excelente trabalho prestado.
Discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário de servidores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual eu cumprimento demais membros da mesa, nobres colegas, público que aqui nos assiste e os que ouvem pela internet. Você deve estar se perguntando por que a Escola Ecoar de Educação Ambiental leva o nome do famoso radialista. José Bétio sempre foi apaixonado por natureza. E o espaço onde acontecem as atividades da educação ambiental promovidas pela Ecoar pertence à família Bétio. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer em memória a José Bétio, Homero Bétio e a toda essa família especial que ajuda a transformar esse projeto em realidade. O que acontece na Escola Ecoar de Educação Ambiental José Bétio? Assim como a preservação da natureza e a valorização da biodiversidade, educação ambiental também é um tema importantíssimo na Ecoar. Nós acreditamos que um mundo melhor é feito em conjunto. E diz aí, existe maneira mais eficaz de construir o futuro do que com a ajuda das crianças? Os dias em que recebem as crianças são dias de festa. A equipe Ecoar fica numa alegria imensa em ver os alunos encantados com a paisagem, a satisfação do contato direto com a natureza e os sorrisos que um dia em meio à natureza geram. Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Garça, São Paulo, nossa terra natal, alunos do 5º ano de ensino fundamental de escolas municipais participam de gincanas, aulas e palestras com temas de reflorestamento, sustentabilidade, conservação do meio ambiente, proteção animal, consumo consciente e outros assuntos ligados ao ensino ambiental. A Ecoar Biodiversidade acredita em um mundo melhor. E por acreditar tanto nisso, que a equipe da Ecoar atua apaixonadamente para proteger, preservar e recuperar a natureza. Trabalho com projetos de reflorestamento que agem na recomposição de áreas de preservação permanente na Mata Atlântica e demais biomas. A formação de florestas de CO2 na atmosfera, o que resulta na captura de gases de efeito estufa e regeneração do meio ambiente. Desempenham diversas atividades voltadas à educação ambiental, aulas temáticas, palestras e ações sustentáveis de conscientização da importância da preservação da natureza. Gostaria de agradecer aqui ao Fábio e ao Alex que desempenham esse trabalho no nosso município. Parabéns pela dedicação, pelo comprometimento e a responsabilidade que vocês tratam do assunto pela preservação do meio ambiente. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
771/2018, vereador Pedro Santos, Reginaldo Luiz Parente, sustando o prefeito informar a possibilidade de denominar via logradouro ao próprio público de Antônio Alexandre Marques.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, são vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
772/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao SAI para que informe o motivo de a lei municipal número 5.215/2018 não ter sido implantada até o presente momento, fato que facilitaria a quitação de tributos em atraso.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, são vereadores inscritos.
Informo que o vereador irmão Wagner pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador irmão Wagner.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu só queria pedir atenção mais uma vez do SAAI, né? Para estar dando uma resposta firme de quando vai começar a atender esses pedidos aqui e implantar essa lei no sistema, porque a cobrança em cima da gente é grande, né? Então, como a lei foi sancionada há muitos meses, a gente é procurado, não diretamente, direto, umas par de pessoas têm procurado a gente.
Pero, você permite uma parte, vereador?
Sim,
só para fazer uma observação. Então, assim, se existe a lei, foi sancionada pelo prefeito, a lei já está em vigor, né? Agora, eu acho que o SAI não precisa implantar, não sei. Porque não. Se a lei foi aprovada e existe a lei...
Tem, porque eles têm um sistema do computador de uma empresa que faz o serviço para eles, que tem que ser adaptada no sistema. Acho que o Rafael até sabe, né, Rafael?
Conselho, uma parte.
Sim,
cara.
Pode falar.
É uma questão técnica do próprio sistema.
Isso.
Então eles estão alterando o sistema de informação deles lá para poder enquadrar dentro dos requisitos dessa legislação. Aparentemente, o problema não é a lei, sim o próprio sistema interno da autarquia.
Isso. Eu acho que... Permite uma parte?
Sim.
Não, só uma observação que eu estou falando assim. Eu acho que se alguém, né, questionar, eles são obrigados a fazer, porque a lei está sancionada.
Tem muita gente questionando.
Não, mas tem que ver qual que é a punição que a autarquia vai receber, porque se a lei está em vigor, eles têm obrigação de cumprir a lei. Só isso que eu gostaria de fazer essa observação dentro do seu requerimento.
A gente pede uma atenção mais especial, né, ver se coloca uma data, né, para começar... O pessoal vai lá, não começou. Tem gente que já foi lá 5, 6 vezes para dividir a conta. Isso aí também é bom para o município, que vai entrar mais dinheiro para o município, né? Tá bom? Boa noite, muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
É, 773/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma visita social visando estudar a possibilidade de proceder à substituição do poste de madeira na residência localizada na rua Dácio Natal, acho que é Dácio Natel, né? Dácio Natel, acho que o numeral 4 também que está aqui no requerimento, em caso negativo, por quais motivos?
Discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhores secretários, os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
774/2018, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um parquinho infantil no Jardim Paineiras, tendo em vista que havia um na Praça dos Eucaliptos, porém o mesmo foi retirado para a construção da Academia da Saúde.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário dos vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
735/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na Praça dos Eucaliptos, como cercar com alambrados a quadra poliesportiva, melhorar a iluminação e realizar a manutenção do campo de futebol.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a assumir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos, para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente. Lá no Jardim Paineiras, hoje nós temos uma dificuldade muito grande, que é a parte de lazer das nossas crianças, né? Nós não temos um parquinho infantil, pelas contas que nós temos lá no nosso posto de saúde, a redondeza do Jardim Paineiras atende 7 mil pessoas. E essas 7 mil pessoas, imagina a quantidade de criança que tem. E não, nós não temos ali naquela região um parque infantil. O parque mais próximo que nós temos ali funcionando é o Parque do Lago. É muito distante. Tinha um na Avenida Paineiras, ali na Praça do Paineiras, que ainda existe ali, mas só tem um brinquedo e ainda está quebrado. As mães estão reclamando da falta de manutenção. Havia um ao lado da escola Orani, que, por sinal, foi retirado para fazer a academia do idoso novo ali, a academia de esporte. E depois não foi colocado outro novo. Essa semana, conversei com algumas mães que solicitaram para que viesse a Câmara e pedisse mais uma vez a implantação desses parques ali. Seria legal, porque no final de 2016, acho que foi mais ou menos em setembro de 2016, na gestão passada, eu entrei com um pedido junto ao ex-prefeito Faneco, e ele foi lá e colocou um parquinho no finalzinho da rua Guarantã, ao lado da última casa. Mas o que acontece? Foi colocado um lugar ao lado de uma casa, e as crianças ficavam brincando ali, subiam no muro e tudo mais. Eu acho que os próprios moradores ali, da redondeza daquelas casas, solicitaram para retirar.
Foi região à parte, vereador?
Pois não.
Eu me recordo também que, infelizmente, né, eu acho que foi totalmente destruído. Mas quando da inauguração ali do Jardim São Benedito, também foi colocado um parquinho.
Ali?
Sim.
Mas é aquele de madeira?
Era um brinquedo de madeira, sim.
Sim, também não existe mais ali, né?
Não tem mais nada.
Infelizmente. Então, eu gostaria de pedir para que fosse possível a implantação de mais um parquinho lá. Eu lembro que o único parquinho que existe ali hoje no Jardim Paineiras, aquela redondeza, foi aquele que nós solicitamos através da Associação de Bairro em 2016, que fica dentro da Escola Orani. Foi feito um muro de arrimo e levantou a frente da secretaria da escola ali, foi feito um parquinho, mas é interno, só para as crianças que estudam ali. Para o lado de fora, para o lazer das crianças do bairro em si, infelizmente nós estamos sem. Então, agradeço mais uma vez ao secretário, que eu falei com ele essa semana em relação a esse requerimento atual que eu estou discutindo aqui agora, que eu pedi para ser feito ali uma cerquinha em volta da quadra de futebol. Por quê? As crianças estão reclamando que quando você joga a bola ali, para deixar mais claro para quem estiver ouvindo entender, no Jardim dos Eucaliptos, nós temos ali uma quadra. Só que ela fica em cima de um morro. Toda vez que as crianças chutam a bola, ela vai parar lá no mercadinho, que fica a quase 200 metros do campo. Então eles pediram se fosse possível fazer uma cerca baixinha, pequena, só para a bola não descer. Entrei em contato com o secretário, ficou de fazer um estudo para dar um retorno. Então agradeço, né? Espero que seja atendido. E mais uma vez coloco no papel para dizer que nós estamos solicitando, né? Entendemos a dificuldade da prefeitura financeira de implantar, mas nós trazemos apenas o pedido da população, que é o que estou fazendo aqui.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, fazer uma observação no pedido do vereador Pedro. É o seguinte, tem alguns bairros que, né, que já foram instalados, parquinhos e tal. Eu quero dizer que às vezes, né, o vandalismo ele estraga, mas também tudo tem vida útil, né? Principalmente quando você instala um objeto de ferro, né? Que a chuva chega um período, vai apodrecer e ele vai deteriorar. Eu acho que o poder público, ele tem que, além de fazer essas instalações para ter uma área de lazer nos bairros mais humildes da nossa cidade, né, onde as crianças, às vezes, num período que está fora da escola, possa brincar, se divertir, porque, principalmente nos bairros periféricos da cidade, né, muito pouco condições as famílias têm de poder levar um filho no shopping e etc e tal, ou em algum outro lugar que possa, né, gastar assim que de baixo poder aquisitivo. É lógico que as famílias realmente determinam algum tempo e algum período para poder levar seus filhos para brincar, e o poder público ele tem que estar perto dos bairros periféricos, levando também esse lazer para essa comunidade. Mas eu acho que a instalação é importante, mas também é importante dar manutenção. Porque não é só instalar o parquinho e largar lá, entendeu? Porque a vida útil, com o tempo, a vereadora Patrícia, ela lembrou muito bem do parquinho de São Benedito, é lógico que quebrar, vai quebrar, né? As crianças vão brincar, vão pular, vão... Só que caiu um banco, passa lá, instala o banco novamente. Agora, se fazer e largar, né, durante um tempo, ele vai, não vai ter mais nada mesmo. O tempo, ele acaba com tudo também. Chuva, sol e etc. Então, acho que isso é importante fazer essa observação. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 776/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre com equipamentos adaptados para pessoas com deficiência física em nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pode...
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite a todos novamente. Considerando que tem se falado bastante academia em Garça, né? Então, esses dias eu estava lembrando das pessoas que precisam de acessibilidade e eu andei pesquisando e descobri que Marília tem uma academia, inaugurou uma academia muito linda lá com acessibilidade. Eu queria até colocar umas fotos aí para vocês verem. E quem sabe dá certo, né, de implantar isso aí na nossa cidade. Espera aí que vai melhorar. Vai. Essa academia é em Marília. Vamos ver. Vai passar. Olha lá.
É
isso aí. Quem sabe é um sonho que se torne realidade para as pessoas, né? Boa noite, obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo, ponente, assumir a mesa.
Concedo novamente a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Gostaria só de colocar, irmão, que Garça tem uma academia. Na verdade, eu acredito que seja até a mesma academia. Ela se encontra hoje... encostada lá nos serviços urbanos. Ela está debaixo de uma cobertura lá. Essa academia, ela tem muita história no nosso município. Por quê? Acho que o vereador Paulo André, acho que pode até me corrigir se eu estiver errado. Quando ela veio para Garça, ela não pode ser usada sozinha, parece que tem que alguém auxiliar e tudo mais, né? Tem que ter um profissional que encarece um pouco a instalação. Ela foi colocada, implantada, aqui na frente da onde nós estamos aqui agora. Até tem um sinal dela aqui na frente. Só que houve uma denúncia no Ministério Público, ela foi retirada daqui, foi implantada dentro da PAI, ficou um período dentro da PAI, e depois, eu não sei o porquê, que ela foi retirada de dentro da PAI e encostada lá nos serviços urbanos. Já foi até motivo de requerimento meu, ao qual que eu falei assim, em vez de deixar lá, por que nós não instalamos ela no lago, ao lado daquela que nós já temos uma academia ali, né? Por que nós não colocamos essa adaptada no lago? E por fim, ficou por isso mesmo, ficaram de me dar um retorno e ainda não chegou. Mas nós temos essa academia aqui.
Só uma parte. Pois não? Então, qualquer coisa, a gente faz uns requerimentos junto aí, ver se consegue restaurar isso aí, né?
Sim.
Acho que é bom para a cidade.
Pois não?
Acho que foi retirada da PAI pelo mesmo motivo que foi retirada aqui da frente, né? Lá mais ainda as crianças e os usuários não tinham condição de utilizar sem um apoio técnico, né? Realmente, se tivesse algum local para ser feita a instalação, eu não sei como é que funciona essa parte de apoio técnico, tem que ser disponibilizada semanalmente ou mensalmente. O duro é ter que ficar uma pessoa o tempo todo do lado dessa academia se ela for instalada, né? A gente sabe que gera um custo que é praticamente impossível de ser arcado.
Vereador, eu acho muito interessante, talvez poderia ser feito uma parceria com alguma escola de estudo do lado do esporte e tudo mais, e poderia ser feito horários, né? Poderia colocar a academia lá no lago, por exemplo, num lugar que seria bem utilizado, e colocar, solicitar estagiários na área da educação física e colocar esses estagiários em alguns horários específicos.
Se permite uma parte, vereador?
Pois não, vereador. Não,
em algumas cidades turísticas, vou só fazer uma observação no que o vereador Rafael falou. Em algumas cidades turísticas existem essas academias e existe um horário, tá, que um professor da secretaria de esportes, ele vai lá naquele horário e os frequentadores, eles vão no horário que o professor está lá. Então eles divulgam, tal, 4 horas da tarde vai ter a aula para idosos, 1 hora da tipo um exemplo, vai 9 horas da manhã vai ter aula para o deficiente. Então é como se fosse uma academia, o pessoal frequenta no horário que o personal está lá para poder orientar as atividades. Então é simples, agora precisa ter esse profissional.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Em relação ao estagiário, também é inapropriado, não pode. O CREF não permite que o estagiário não seja acompanhado de um profissional, né, formado com instruções. Então, o estagiário seria interessante, mas não pode, até porque ele não pode ser responsabilizado em caso de algum erro profissional ali. Então, teria que, mesmo tendo estagiário, teria que ter um profissional da área acompanhando.
Sim. Vereador, acredito que daria-se para utilizar de outras formas. Por exemplo, dentro da assistência social, tem alguns profissionais específicos de aula de específicas que são contratados por hora. Acredito que tenha como fazer essa contratação também através de processo seletivo dentro da Secretaria de Esportes. O que não podemos fazer é deixar como está hoje, que aquela academia é parada. Infelizmente, parece que até um dos aparelhos já veio a quebrar, porque fica perto de máquinas ali, infelizmente, toma chuva, toma sol, e é um patrimônio que eu até vou procurar saber, porque tem responsabilidade em cima desse patrimônio que foi recebido. Porque não foi um dinheiro do município em si, já veio esses aparelhos todos do Estado. Então tem que estar prestando conta em cima disso, né? Eu vou procurar saber em relação a isso, mas seria interessante que a prefeitura fizesse um estudo em relação a essa academia, porque eu acho que eu fico até um pouco chateado, porque os nossos deficientes, eles têm essa necessidade, o próprio vereador sentiu essa necessidade, sentiu que seria uma coisa boa, né? E nós temos e está parada. Então, agradeço. Muito obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, apenas para fazer algumas observações em relação à academia. Na verdade, quando ela foi... ela é fruto de um convênio entre a prefeitura e a Secretaria de Estado... uma secretaria, não me lembro exatamente qual, acho que é assistência social, se não me falha a memória. E naquela ocasião, então, houve um acordo entre a prefeitura e a ADG para que a academia fosse instalada aqui nesse local, né, aqui na frente, onde nós estamos. Então, acho que na época até o Flávio, acho que fazia parte da ADG, ele está ali presente, não sei se ele se lembra desse fato. E a academia, então, foi instalada aqui. De fato, houve denúncia no Ministério Público e tal, mas não houve problema em relação a isso. De fato, o pessoal da secretaria veio até Gás e pediu para fazer algumas adaptações, que foram feitas e a academia foi liberada. E na época até foi disponibilizado um fisioterapeuta para acompanhar os exercícios, então havia. Inclusive era o Leonardo Almeida, que ainda é funcionário da prefeitura até hoje, e ele que acompanhava. Então não houve esse problema em relação à falta de acompanhamento, isso acontecia. Acontece que em um certo momento, eu não sei exatamente a pedido de quem, como isso aconteceu, houve uma solicitação para que a prefeitura mudasse a academia de local. Isso foi ainda na administração passada, acredito que em 2016. Então a prefeitura entrou com um pedido junto à Secretaria de Estado para solicitar essa alteração e houve essa autorização. Então esse equipamento foi para a PAI. Então até aí eu tenho conhecimento. Posteriormente, eu não sei por qual razão os equipamentos foram retirados da PAI. Eu não sei, provavelmente deve ter havido algum entendimento com a com o pessoal da PAI, né? Mas realmente, daí em diante eu não sei. Eu sei apenas que no final de 2016 houve essa solicitação para que fosse alterado para a PAI e assim foi feito, com todas as autorizações, mas de fato é um convênio e nesse convênio a prefeitura entra sim com a assistência, né? Com a assessoria de um profissional habilitado. Então, independente do local que ela seja instalada, é necessário que haja um profissional para acompanhar o exercício das pessoas, certo? Então, apenas para fazer essa observação, a alteração daqui não foi por conta da denúncia, foi por falta de algumas adaptações no piso, coisas assim que foram feitas pela prefeitura posteriormente, certo? Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, até que nos visita, que nos ouve pela internet. Acho interessante o requerimento do vereador Wagner. Mas assim, eu vou fazer uma observação também sobre essa academia. Primeiro, que na ocasião até teve muita discussão na Câmara, mas o local foi totalmente inadequado, na minha opinião, para instalar essa academia, né? Tudo bem que a ADG, ela ficava aqui, onde nós estamos agora, mas o lugar totalmente inadequado. Por quê? Porque não tem sombra, não tinha nada ali. Então só podia fazer ali exercício ou de manhã ou à noite, né? Porque à tarde, quando o sol batia, como que um senhor ou uma pessoa com deficiência ia usar essa academia? Não tem condição nenhuma. Então acho que primeiramente o local não foi bem estudado na ocasião para ser instalado, tá? Eu acho assim, e segundo também, quando o poder público faz um convênio, ele tem que estar preparado para receber, né, esse material. Porque não adianta nada a gente receber, instala e depois fica aí. Coloca, tira, leva, e daí tá estragando. É complicado. Então, assim, acho que a hora que for pedir alguma coisa para fazer um convênio, tem que estar preparado para poder fazer a utilidade, né, do bem que vai receber do Estado. É lógico que tem responsabilidade. Se tem um convênio, você tem que prestar contas. Todo convênio tem que prestar conta. E toda a emenda para você receber também tem que estar dentro de um projeto. Poder público se faz com projetos, né? Eu acho que é bem por aí. Então, por isso que está esse leve trás aí. E não toma, né? O vereador, inclusive, nem sabia que existia uma academia, né, de deficiência. Existia sim. Estava aqui na frente, até disse para o senhor que também tem algum equipamento daquele, existe ali também na Carlos Ferrari, na frente ali, perto da, aonde foi instalado ali, perto ali da pracinha, né? E tem alguns equipamentos que o deficiente também dá para usar. Mas enfim, eu acho que tudo tem que ser planejado. Quando você recebe o equipamento e não está preparado para receber, o problema é isso daí. Então, profissional, que nem o vereador Rafael falando de profissional, mas tem horário, né? Você pode marcar um horário, divulgar na rádio como utilidade pública. A vereadora Patrícia sabe que a rádio faz esse trabalho de utilidade pública, né? Principalmente para atender a comunidade, e daí as pessoas se adaptar a um horário, né? Eu acho que a Secretaria de Esportes também, ela tem professores lá que talvez em uma hora que ele não está prestando o seu serviço, poderia também fazer esse trabalho de auxiliar essas pessoas, enfim. Acho que tudo, basta ter criatividade que você consegue, né, atender a sociedade. Então era isso.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Não, só uma observação. Eu até concordo que o problema da sombra é realmente algo que é complicado. Mas só para fazer uma observação, porque na época perguntaram por que ela não foi feita num lugar fechado. Mas o convênio, ele exigia que fosse feito a academia ao ar livre.
Entendi.
Lógico que árvores também poderiam ajudar, mas a academia, ela tinha que ser instalada ao ar livre, de acordo com o convênio.
Não, eu só disse, não estou nem... É uma crítica construtiva, tá? Para que depois, da próxima vez que for instalar, instale debaixo de uma árvore, né? Pelo menos o pessoal pode usar o dia inteiro. Então era isso que eu gostaria de dizer. Vereador? Pois não, vereador?
Só uma curiosidade também, motivo de informação. Essas academias, por mais estranho que pareça, elas não vêm pelo esporte, elas vêm pela saúde.
Saúde, né?
É o convênio da saúde. Mas então, só para motivo de esclarecer para quem assiste, aí ela vem pelo convênio da saúde, não pelo convênio do esporte.
Eu, aproveitando, eu acho assim, que que o esporte, ele é saúde, né? O esporte tira um monte de problema, né? E essas pessoas hoje, elas, as pessoas da terceira idade, elas estão praticando esporte para viver mais, porque sabe que o esporte traz mais condição, né, de vida, de melhora a respiração, melhora o coração, né? Tem pessoas aí com uma certa... Eu conheço um monte de gente com 60 anos, com mais de 60 anos, que joga bola lá. O Marcão sabe, né, Marcão? Aqui no Master ali. Então, assim, a gente quando vai ficando mais velho, eu também já estou indo pro caminho, né? E tem que falar isso, não pode parar. Se parar, já viu, tem que estar fazendo suas atividades, que esporte é saúde. E você investir no esporte, você tira um monte de problema da cidade também, do estado, do país, enfim. Eu acho que foi uma boa observação do vereador Rafael. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
777/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o recapeamento em toda a extensão da Avenida Ricardo Travessolo, em instalação de uma lombada entre os numerais 100 e 200.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
778/2018, vereador Rafael José Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma instalação de uma lombada na Avenida Vereador Olívio Turato, entre os numerais 400 e 500.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 779/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informações sobre a concessão de áreas no distrito empresariais.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 782, não, desculpa. 780. Não, desculpa. 780/2018, da vereadora Janete Conê, solicitando um voto de congratulações e aplauso ao sargento Robert Trovão Costa pelo empenho em apresentar um desfile inovador nas comemorações de 7 de setembro em nossa cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informe que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conessa.
Boa noite, presidente. Boa noite. Nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas que nos assistem. Eu não podia deixar de cumprimentar, mais uma vez, né, a iniciativa do sargento do tiro de guerra, Robert Trovão, estou certo? Foi muito lindo o desfile do 7 de setembro, foi uma inovação, acho até que para o próximo 7 de setembro, ele deve convidar também algumas mulheres para desfilar no tiro de guerra, por que não, né? Acho que ficaria bem legal também, um pelotão de mulheres, né? Desfilando ali no 7 de setembro. Só achei que passou muito rápido pela marcha, pela música, foi assim, arrepiante, emocionante, muito lindo. Então eu fiz questão de fazer um requerimento para parabenizar a iniciativa deste homem que chegou movimentando a nossa cidade com grandes ideias. Então eu peço então para o Fabiano passar o momento lindo que nós vivemos nesse 7 de setembro.
Internet, vamos gastar com essa internet. Está muito fraco. Vai. A internet está lenta. Está lenta.
Olha lá, não conseguiu passar o filme, mas nós temos ali as fotos, né? De pelotão, de cidadãos, de Garça. E também tem ali o Enéas, que com certeza não fez o tiro de guerra em Garça, mas que fez questão de participar, muito
permite
bacana.
Permite uma parte, vereador?
Pois não?
É bem legal a situação de colocar os ex-atiradores para desfilar, inclusive o vereador Reginaldo Parente estava lá, que não se aguentava de alegria, que tive o prazer de conversar com o mesmo lá, ele estava muito feliz por estar desfilando ali, porque foi um encontro de várias gerações, né? Então foi bem legal esse desfile mesmo, principalmente da parte do pessoal que se reencontrou depois de tanto tempo no tiro de guerra.
E com alguns que eu conversei, eles disseram até que nos ensaios era muito emocionante. Então não foi só aquele momento do desfile, mas todo o ensaio que foi feito também foi muito gratificante para todos que puderam participar.
Me concede uma parte, vereadora?
Pois não, Rafael.
Gostaria de parabenizá-la pela ideia. Tivemos aqui uma sessão solene, o Robert Trovão, pudemos conhecer um pouquinho melhor. Chegou há pouco tempo no município e já parece entrosado, né, com o projeto Atirador Mirim, e fazendo agora nós, todos os garcenses, passar por esse momento de emoção, porque quem estava presente se emocionou muito e todos que nós conversamos se emocionaram muito, inclusive familiares dos atiradores veteranos, né, Reginaldo, vamos dizer assim, veteranos. Gostaria de parabenizar então a vereadora e o sargento Robert Trovão.
Muito obrigada, era isso que eu queria. Eu queria ter passado o filme, mas não deu certo, mas as fotos estão aí. Boa noite a todos, muito obrigada.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população garcense que me ouve. Primeiramente, vou falar com o vereador, né? E na qualidade de vereador, quero cumprimentar primeiramente a vereadora Janete Cunessa por esse requerimento de congratulação e aplauso. Primeiro, sargento Robert Trovão, sem dúvida merecedor desse voto de congratulação. Ele, juntamente com o Enéas e outros coordenadores desse desfile dos Eternos Atiradores, muito importante, porque nós vemos o resgate do civismo, do amor à pátria, de ideais que muitas vezes estavam adormecidos em nossos corações. Achei muito importante, e na qualidade de vereador, como eu disse, estou parabenizando a vereadora e estendendo o meu voto para que essa honraria fomente cada vez mais, não só o primeiro sargento Trovão e os demais coordenadores desse desfile, a aumentar cada vez mais o engajamento dos ex-atiradores para o ano que vem, mas também incentivar inúmeras pessoas que podem trazer novidades com vistas a agregar, a fomentar cada vez mais a necessidade de nós voltarmos o olhar para os valores que necessitam ser trabalhados com relação à nossa pátria, com relação à nossa cidade, com relação àquilo que eu lembro nas aulas, né, Marcão, de educação moral e cívica, né, e que nós aprendíamos o valor da pátria, o valor de ser um cidadão correto, o valor de trabalhar com integridade. Isso é importante. Agora quero falar na qualidade de ex-atirador, cabo monitor Parente, número 50, TG-02014. Forte emoção. Me senti como menino, confesso a vocês todos, me senti como menino.
Reginaldo, me permite uma parte?
Pois não.
Só de curiosidade, qual foi o ano que o senhor prestou?
Eu servi como voluntário na primeira turma do tiro de guerra de 1980. E me senti, como eu disse, me senti como menino, vibrei
intensamente cada passo que dei ali na Carlos Ferrari, e me passou um filme de 38 anos atrás, quando então o cabo monitor do Corpo da Guarda do Tiro de Guerra 02-014, eu tive a honra de levar o pavilhão nacional, nos ombros. Como eu disse, foi emocionante, e todo aquele sentimento de amor à pátria, de civismo, renasceu dentro do meu coração. Eu acho que serviu para que eu pudesse refletir que passaram-se os anos, mas o ideal jamais pode morrer. O ideal de nós sonharmos com um país melhor, com um estado melhor, com um município melhor, com uma sociedade melhor, mais justa, mais humana. Esses ideais, nobres vereadores, insto vocês, jamais deixem morrer em vossos corações. Lutem por aquilo que vocês entendam que seja correto, para que nós juntos possamos cumprir o mistério pelo qual a comunidade garcense nos colocou aqui. Mais uma vez, muito obrigado, TG-02014, por essa experiência. Aos eternos atiradores, ao sargento, primeiro sargento Trovão, ao meu amigo Enéas, aos demais organizadores, aos músicos que gentilmente, voluntariamente participaram desse desfile. Meu muito obrigado, como na qualidade de vereador, meu muito obrigado na qualidade de ex-atirador do TG-02014. Muito obrigado, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Fabrete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrete.
Só complementando, presidente, colegas vereadores, parabenizar a administração pela realização do evento, toda a organização, na pessoa do professor Cássio, chefe de gabinete, pelo evento organizado de forma maestral. Foi perfeita a organização, o tempo entre as fanfarras, as escolas, o desfile da APAE, foi muito bonito, muito emocionante mesmo. A partir de guerra, dispensa comentários, porque eles passaram naquela marcha, na continuidade, no canto, é muito emocionante. Até para quem não fez o tiro, se emocionou naquele momento ali.
Então, uma parte, vereador, a necessária cadência da marcha, né? Então não tínhamos como mudar.
E para nós é só aprendizado. E parabenizando por a iniciativa no seguinte sentido, de resgatar o civismo da nossa população garcense, da nossa população do Estado e também do Brasil. Estamos vivendo um momento de eleição, um momento de nos empenharmos em escolhermos as pessoas corretas para nos governar. Então, acredito que o civismo faz parte disso também. Você saber a importância do seu país com as datas comemorativas e, a partir daí, também dá importância a todos os outros atos. Então, parabéns à administração, parabéns ao sargento Robert Trovão, a todos os atiradores que desfilaram, a todas as fanfarras e escolas que participaram do evento.
Me permite uma parte, vereador?
Permito, sim.
Gostaria também de agradecer à administração, também na pessoa do professor Cássio, que esteve à frente, porque realmente estive presente lá, foi um belo espetáculo para o nosso município. É interessante também a presença das crianças ali com os seus uniformes escolares. Foi projeto que passou aqui, uma ótima iniciativa da atual administração e com certeza brilhantou ainda mais, a diferença do ano passado, essas crianças todas uniformizadas. Então parabéns ao professor Cássio, parabéns à administração, que realmente o desfile foi um sucesso.
Bem lembrado, vereador. Eu até bati uma foto desse momento das crianças com o uniforme, para mostrar que essa igualdade ali no momento se torna o evento ainda mais emocionante. E para as próprias crianças, a expectativa dela durante a semana, conversando com os professores ali, então isso é o civismo. É uma coisa que a gente não consegue palpar, mas consegue sentir, né? O orgulho de cantar o hino nacional e o orgulho de estar fazendo parte desse momento em comemoração da nossa pátria. Vamos resgatar isso, principalmente com nossas crianças, para que tenhamos aí um futuro mais próspero. Muito obrigado e boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 781/2018 da vereadora Janete Conesse, solicitando um voto de congratulações e aplausos a todas as escolas e entidades do município que abrilhantaram o desfile de 7 de setembro em nossa cidade.
Em discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o seu secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
782/2018, vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar pelo menos 2 redutores de velocidade na Avenida da Saudade, principalmente de frente ao numeral 142.
Em discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, esse requerimento é um pedido de apenas um morador ali, tá? Que ali tem a avenida, ela é grande e o pessoal passa ali correndo demais, tá? Então o pessoal vai até embaixo e volta, é um movimento constante ali. Então, antes, né, que aconteça alguma coisa de pior com as pessoas ali, e também tem várias indústrias ali, tá? Hoje, né, tem várias indústrias instaladas ali, o pessoal passa de moto ali, e realmente para quem, à noite também, é bem movimentado, então tem que tomar muito cuidado. Mas assim, é um pedido, é solicitação, não, é um pedido também do morador, né, que já me procurou várias vezes, e eu já pedi, assim, sem fazer requerimento. Hoje estou só fazendo requerimento para documentar, né, e mostrar para o morador que reiterei o pedido aqui na sessão de hoje, para que possa. Acho que 2 ali talvez não seja tão suficiente, porque hoje a avenida é bem grande ali. Então ela passa ali praticamente 2 carros de cada lado. Entendeu? Então acho que é importante dar uma atenção, né, nesse pedido aqui e fazer, né, esse redutor, e trazer esse redutor de velocidade ali, para que as pessoas possam, né, respeitar um pouquinho mais, principalmente durante a noite, ali que passam muito correndo. Isso eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
783/2018, vereador Marcão do Basquete. Solicitando ao presidente do Conselho de Administração do IAPEM, senhor Meri Amorim Bruni, em relação à prerrogativa de destituir o diretor superintendente, qual é o parecer correto? O do procurador da autarquia ou o dado pelo senhor superintendente em recente reunião?
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha aqui no plenário e pela Rede Mundial de Computadores. Brevemente, vou esclarecer o motivo desse requerimento, que, conforme já foi amplamente citado, divulgado, as contas de 2011 do IAPEM, trânsito em julgado, foram consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado. Baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal e também por constar no item da Lei Orgânica Municipal, que não pode ter ocupando cargo em comissão pessoas nessa situação, é que eu indaguei o Conselho se o Conselho teria prerrogativa de destituir o presidente ou não. Só que aí apareceram duas vertentes, né? O próprio diretor superintendente diz que o Conselho de Administração tem essa prerrogativa. Só que o procurador autárquico diz que não. Então, eu só estou perguntando qual o parecer que é o correto aí, né? Porque um diz que sim, que pode, o outro diz que não pode. E isso porque trabalham juntos, né? Então, é só para tirar essa dúvida, porque eu achei bem conflitante isso daí, né? Eu e todo mundo.
Se permite uma parte?
Pois não?
Não, essa questão do conselho é nomear, né? Porque é nomeado, né? Pelo conselho.
O conselho nomeia, passa o nome para o prefeito, que, tipo assim, referenda.
Referenda. Né? Não, mas assim, se for uma nomeação para o conselho, acho que tem um prazo, né? Acho que um período. Pelo menos no SAAI. Tem um conselho lá, é lógico que o diretor que nomeia é o prefeito, né, no caso da autarquia, mas tem um conselho que eu acho que pode, não sei se é votar ou se é escolhe membros do conselho, eu não sei como funciona, mas eu acho que o conselho, por eles, eu acho que ele tem poder na minha opinião, porque lá é uma autarquia, e eles que respondem, né, por responsabilidades em cima da IAPEM, então eu acho que o conselho ele tem força assim para poder nomear e tirar um presidente.
Eu também tenho essa mesma opinião, só que vieram essas duas respostas conflitantes. Só lembrando que a escolha do presidente, do diretor superintendente do IAPEM e do SAI são diferentes, né?
Tudo bem, mas assim, eu só citei um exemplo. Se permite uma parte, claro, eu estou aqui conversando com você aqui, mas é uma discussão saudável. Eu acho assim que...
Você vai ficar sério, né?
Tá. Vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que se pegar alguma irregularidade dentro da autarquia, quem que destitui o cargo? É o conselho, eu acho, né?
Qual autarquia?
Não, tipo, do IAPEM, nós estamos falando do IAPEM.
Do IAPEM.
Entendeu?
Tá.
Então,
eu também penso.
Vamos supor, se você pegar alguma irregularidade, tem um conselho. Então, eles estão ali aprovando as contas, fazendo a contabilidade dos recursos. Eu acho que tem poder, sim.
Então, eu perguntei qual autarquia, vereador, porque no SAAI não é feito da forma... Né? Por isso, me perdoe até a pergunta nesse aspecto. Tá? Mas é só para tirar essa dúvida. E tanto é que os próximos... requerimentos, também eu julgo bastante conflitantes, né? Já aproveitando aqui, porque na autarquia, no IAPEM, o próprio advogado é o procurador autárquico, e esse procurador autárquico do IAPEM também trabalha na prefeitura, na procuradoria jurídica. Então é um conflito de interesses gigantesco. Porque se tem que defender o IAPEM, ele vai lá e dá um parecer. Aí chega na prefeitura, para rebater o próprio parecer que ele deu, tem que fazer outro. Então é bem conflitante. Então por isso que eu estou perguntando. Só aproveitando para finalizar. Obrigado por enquanto.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 784/2018 do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informações sobre a atuação do atual procurador do IAPEM junto à Procuradoria-Geral do Município.
Em discussão ao requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário dos servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 785/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao presidente do Conselho de Administração do IAPEM informações sobre o atual procurador do IAPEM junto à Procuradoria-Geral do Município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, servidores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vendo oradores inscritos. Coloco em votação os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo no grande expediente, declaro aberto o prazo de primeira sessão para discussão dos 5 minutos. Consulto, senhor secretário, senhor vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Eu estou usando a tribuna para falar de um fato, né, que realmente abalou um pouco a democracia, né, no âmbito nacional. O acontecimento do esfaqueamento do candidato a presidente Jair Bolsonaro. Né. Eu acho que ele é o único candidato, na minha opinião, antissistema, né, que hoje perpetua no país, na nação. Então, assim... a gente vê, pelo menos estou assistindo isso, que qualquer lugar que ele chega, em qualquer estado do país, em qualquer cidade do país, existe uma multidão de pessoas recebendo, né? A gente sabe que o país ele está atravessando um momento muito delicado, principalmente no setor econômico do país, né? A falta de desemprego, segurança. Para quem está acompanhando realmente e quem gosta de política como eu gosto e acompanho, O tema principal do país hoje, debatido, é segurança. Até mais que a saúde, hoje. Para você ver a que nível chegou o país, né? O desconcerto total, o desaparelhamento da segurança pública no país, né? Então, a democracia, né, ela se faz com realmente discussões, com ideias, com debate e com violência. Você não chega a lugar algum, principalmente dessa maneira em que o candidato sofreu. Eu acho que, não sei se houve um atentado desse, né, da democracia que existe no Brasil, principalmente, né, ao vivo, né, pelas redes sociais, né? Eu não me recordo de um atentado com o candidato a presidente do país que aconteceu esse primeiro fato. Eu acho que é um fato inédito, tá? É realmente para a gente refletir, né? O debate é saudável, e a história ela fala, né? Eu acho interessante quem tem ideologia política e quem vive um pouco o lado esquerdista, que vive um pouco sobre que vangloria o socialismo, né? Que eu acho que realmente cada um tem suas opiniões, mas eu acho que a esquerda não combina com o nosso país. Acho que nunca combinou, né? A América Latina é o reflexo, né? É o reflexo do que está acontecendo no país, né? Você pega os países da América Latina que o socialismo está implantado. Vê a situação que está, né? O socialismo, ele centraliza o poder. E o poder, você só consegue com dinheiro. Sem dinheiro, você não consegue estar no poder. Isso é em quase todos os regimes. Mas o socialismo impera, porque ele tem que fazer o trabalho social. Ele tem que dividir renda. E para você dividir renda, você tem que ter dinheiro. Senão, você não consegue dividir renda, né? Levar o alimento para o pobre, né? Porque o básico do socialismo é dar comida. Agora, você vê o socialismo na Venezuela, nem comida tem mais, entendeu? Isso é o princípio comum do socialismo implantado. Mas, enfim, pessoal trabalhador do país, acabando meu tempo, povo trabalhador, ele sempre vê uma esperança. Como viu a esperança no passado, né? E a massa que elege a elite política, né? Que hoje perpetua no país, a elite empresarial que sucateou o BNDES, né? Então, está aí implantado. As notícias estão aí, são bem claras. Hoje a internet, ela abre espaço para que a pessoa possa estar bem informada. E acontece um fato desse. Eu acho que esse fato, ele vem de contra, né, a democracia pregada pelos políticos no país. Que eu acho que realmente foi um fato inédito no país, né? Pelo menos eu não conheço um acontecimento desse. E eu acho que isso daí vai refletir no futuro, né? E a própria eleição, ela vai estar realmente refletindo. E esse acontecimento, ela pode, né, também beneficiar esse candidato, pelo menos na minha visão. Pode ser que muita coisa pode acontecer durante, né, a eleição, porque isso é um fato que acontece no momento, mas futuramente pode mudar todo o quadro. Mas eu acho que ficou muito vergonhoso para o país, né, para quem sempre defende a democracia instalada aqui. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Eu só vim aqui para fazer um agradecimento, certo? Para o secretário do Meio Ambiente, o Vitor. Porque esses dias, o mês passado, agora, finzinho do mês passado, eu fiz um pedido para ele para ser retirado uma árvore da praça. Que a árvore estava correndo risco com as pessoas de idade que ficam lá. Inclusive eu que também fico lá. Certo? E ele foi rápido. Ele foi lá, averigou a árvore rapidamente, uma semana ele já tirou a árvore de lá. Já está pronto o lugar para ser plantada outra nova no lugar. Eu quero agradecer imensamente por a ligeireza dele e por ele ter prestado atenção nisso. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite a todos. O motivo de eu ocupar a tribuna aqui, eu venho agradecer ao Fundo Social de Solidariedade de Garça, que através das professoras Isabela, Gabriela e Amanda, acabaram de concluir o curso lá no distrito de Jafa, da Escola da Beleza. Onde as alunas que participaram lá saíram muito satisfeitas. Dentro dos cursos oferecidos estavam de cabeleireiro, manicure, pedicure, design em sobrancelha e maquiagem. Quero agradecer a voluntária do Fundo Social, Aline Moreno Pellegrini, esposa do nosso vice-prefeito Cassiano Pellegrini, por ter acompanhado a realização desses cursos. Os cursos teve duração de 3 meses e estava sendo realizado no Centro Comunitário de Jafa. E na semana que vem vão começar novas turmas. Quero aproveitar também a oportunidade aqui de ocupar a tribuna e agradecer o nosso secretário de obras, o Paulo, por ter atendido um requerimento meu lá no distrito de Jafa, onde foi realizada a pintura no terminal rodoviário lá. E eu estou pedindo à população, também aos moradores, que presenciar algum ato de vandalismo, de pichação, que possa estar intervindo junto à Polícia Militar, né, denunciando as pessoas, para que a gente possa manter o patrimônio público no estado bom. E quero aproveitar também a agradecer ao secretário de esporte Cássio. Cássio Zacompé, pela realização da Copa da Independente, que através do vice-prefeito Cassiano Pellegrini, teve 10 escolas envolvidas, né, no evento, com mais de 250 crianças, e foi um sucesso. Todas as crianças envolvidas saíram satisfeitas, até o pessoal de Jafa chegou na final lá, o Sub-11 chegou na final, e ficou com o vice-campeonato. Então, quero parabenizar todas as escolas envolvidas e todos os alunos pelo evento e agradecer ao Cassiano Pellegrini por a idealização desse primeiro evento, a primeira Copa da Independência aqui no município de Garça. E, sem mais, agradeço a todos e uma boa noite. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, recentemente a gente teve um debate até acalorado aqui, eu e o vereador Fábio Policinani, sobre a investidura dele no serviço público. Então ficaram algumas dúvidas, né, Fábio? O cargo lá de coordenador do cemitério poderia ser utilizado normalmente até 2014, até o dia 16/11/2014. Depois teve a lei complementar 003/2014 e a partir do dia 17/11 só poderia ser ocupado o cargo por quem fosse estatutário. E foi o que aconteceu. Foram 3 pessoas no período até o encerramento da administração passada que utilizaram, que foram nomeadas, designadas como chefe coordenadoria do cemitério. A primeira, de 17/11/2014 a 31/3/2015, óbvio que eu não vou falar o nome para não ficar expondo ninguém. O segundo, no dia 1/1/2015 a 31/1/2016, e o terceiro funcionário estatutário, que ocupou a chefia de coordenadoria do cemitério, o fez de 1/1/2016 a 10/6/2016. Partindo dessa premissa, eu estava correto no que diz respeito que Vossa Excelência não poderia responder pelo cemitério naquela época. Inclusive, eu tenho aqui um documento oficial direcionado à Procuradoria Jurídica de 16/11/2015, assinado por Vossa Senhoria, sendo que nesse período, 16/11/2015, O cargo de chefe de coordenadoria do cemitério estava ocupado. Então, quem poderia... E outra, foi feito aqui um pedido para exumação. Não poderia ter sido dado essa autorização, a não ser pelo chefe de coordenadoria do cemitério. Aqui, ele estava ocupando o cargo e não foi ele que autorizou. Aqui tem um carimbo que eu julgo não sendo correto. Está aqui o nome de Vossa Senhoria, assinatura administrador do Cemitério Municipal de Garça, em 16 de novembro de 2015. Um papel timbrado, está aqui à disposição, quem quer ver. Sendo que nessa época, Vossa Excelência não ocupava esse cargo. Tinha um funcionário em comissão ocupando esse cargo e só ele poderia assinar e autorizar essa questão da exumação ou qualquer outro serviço.
Uma parte, vereador?
Pois não.
É uma pergunta, na verdade. Aonde consta que apenas o coordenador poderia assinar e não, de repente, alguém superior ao coordenador, por exemplo? Onde consta isso escrito? É a minha pergunta.
Bom, pelo cargo ocupado, assessor do secretário municipal dos serviços públicos, né? Alguma coisa assim lá, a secretaria que funciona lá no conhecido popularmente como DS1, DSU. Lá está determinado que o vereador era assessor. O assessor não executa nada. Não executa. Senão não seria assessor. Começa por aí. Agora, se tem o chefe da coordenadoria do cemitério, não é ele que tem... Aqui, ó, eu estou aqui com a portaria. Está designado. Então não é o chefe da coordenadoria do cemitério que tem que responder por isso? Eu acho que se não for ele, por que então estava ocupado o cargo?
O vereador, infelizmente, já deu 5 minutos. Poderá voltar nos próximos 5, né? Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, eu acho que é um certo apego a detalhes que não mudam absolutamente em nada situação alguma, né? A pergunta que eu fiz foi muito simples, porque é bastante comum, né, dentro de uma hierarquia, que até mesmo as ordens, até mesmo as funções em muitas ocasiões se confundam. Mas digamos que o vereador esteja certo. Qual foi o prejuízo causado para o erário? Onde está a má-fé? Qual foi o dano que isso gerou para o município? Desculpa, vereador, eu vim aqui apenas para dizer que eu acho que essa abordagem é mera picuinha. Tanto é picuinha que o caso em questão, que provavelmente foi ocasionado por denúncia, por algum tipo de denúncia, né, realizada na época de desvio de função, que eu, nessa atual gestão, se quiser fazer, faço aos montes de desvio de função. Faço aos montes. Né? E por que não faço? Não faço porque não vejo nenhum tipo de prejuízo ao erário. Vejo sim que muitas vezes algum tipo de desvio de função, aquela, muitas vezes é para que o serviço ande, para que o serviço funcione, porque a gente vive num estado completamente engessado, onde, por exemplo, um motorista não pode descarregar porque a função dele é motorista. Ele não pode descarregar um caminhão, ele não pode ajudar a descarregar um caminhão porque a função dele é motorista. E é esse o estado que a gente vive. Então, se a gente ficar se apegando a esse tipo de coisinha, simplesmente não se administra. E já houve, sim, vereadores aqui nessa casa que se apegaram a esse tipo de coisa e ficaram com esse tipo de denúncia que só serve para atrapalhar a administração. Tanto é que a própria promotoria arquivou esse caso, que o vereador insiste em trazer à tona. Que não é problema, acho que o vereador achar que isso trouxe problemas, trouxe algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, acho que deve fazer. Eu, honestamente, não vejo, vou dar uma parte do vereador.
Obrigado pela parte. O caso em questão que você citou com relação ao Ministério Público seria de justa posição. É outra situação, tanto é que existem outros nomes constando nesse... nem chegou a virar inquérito.
Exato, nem virou inquérito, foi arquivado.
Mas não foi esse. Não foi esse que eu estou citando.
Sim, mas qual o dano ao erário? Qual o dano ao erário? Qual o prejuízo ao serviço público disso que o vereador está denunciando? Gostaria de entender.
É uma pergunta?
É uma pergunta.
Posso responder?
É uma pergunta, pode.
Tá. Então, quando não tem dano ao erário, a gente pode sobrepor a lei?
Eu não sei, vereador. Eu acredito o seguinte, eu acredito que muita coisa é questão de bom senso. Por exemplo, na sessão passada, eu comentei aqui que hoje nós temos na educação do município, por exemplo, 5 professores ganhando por uma sala de aula. Isso sim é algo a ser verificado. Porque isso traz dano ao erário, grave dano ao erário. E quando eu denunciei isso aqui, o vereador foi um daqueles que preferiu se omitir e votou contrário ao meu decreto, que sustava o decreto do Poder Executivo. O vereador foi um que votou contra. 5 professores ganharam por uma sala de aula. Isso acontece no município de Garça. Agora, essa questão, quem pediu foi o assessor, não foi o coordenador... Honestamente, eu acho que isso é pura picuinha. Se o vereador achar que deve levar isso adiante, se a gente quiser começar a trabalhar com picuinha aqui dentro, eu garanto que eu apresento diversos casos semelhantes a esse dessa administração. Mas diversos. Apresento, por exemplo, alguém que ocupa cargo de assessor de secretaria, que trabalha, na verdade, como motorista, que, entendeu? Há vários casos, vários. Por que a gente não faz? Porque eu acho que há coisas mais importantes para se preocupar. Por exemplo, como esse caso que eu citei agora, de ter 5 professores ganhando por uma mesma sala de aula. Denúncia essa que eu fiz, porque essa sim gera dano ao erário, gera prejuízo ao serviço público. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os vereadores, os que compõem a plateia. Isso é um amor platônico, realmente. Eu estou pensando seriamente em tomar uma decisão na minha vida diferenciada. Bom, realmente. Gente, olha, eu não vejo qual prejuízo eu dei para a prefeitura. Eu só recebi ordens. E o Ministério Público apurou, arquivou. Se achar que eu devo para a justiça, vereador, procure-a. Ela tem que me julgar, não é você. Já falei que você está fazendo um papel ridículo. Você é ridículo. Mais uma vez eu vou te pedir, pelo amor de Jesus Cristo, não olha nem para mim. Por quê? Eu estou tomando, olha, Deus que me perdoe. Então está ficando uma situação horrorosa. Por quê? Eu fiz o que pude, dentro das minhas atribuições, que foi a mim dada. Eu não fui lá e obriguei, não pus faca no pescoço de ninguém para falar, eu vou mandar, eu vou desmandar. Quem mandava era o meu secretário. Eu simplesmente obedecia ordens. Agora, se eu pequei nisso, a justiça tem que julgar. Não você. Não é você, vereador. Você está aqui para ficar me julgando. Você, toda a sessão. Eu não sei mais o que eu faço. Eu acho que eu vou ter que pôr a cadeira do teu lado e ficar aí. Porque você, eu não estou entendendo perante Deus. Peço desculpa à população, porque É uma situação desagradável. Tem que se preocupar? Pagamento do funcionário público. Aí eu fiquei preocupado. Déficit. Fiquei preocupado. Você entendeu? A gente tem que se preocupar com coisa importante. Que nesse projeto de lei que o Rafael fez hoje, é importante. O Durmão Wagner da academia é importante. Agora, se preocupar com a minha vida, deixa que a justiça cuida. Se você achar que eu devo para a justiça vai cobrar de mim. De mim. E eu respondo pelos meus atos. Agora, toda sessão, eu espero que na próxima sessão, excelentíssimo senhor vereador, o senhor lembre de outro vereador, porque tem mais 12 aqui, ó. Por favor, tá? Então, vai. Gente, olha, eu peço perdão mais uma vez. Isso aqui é uma casa de leis, mas está dando vergonha. Eu estou sentindo vergonha. Eu estou andando pela rua, gente, eu estou falando de verdade. Vou falar isso para todos os vereadores que estão aqui. Se vocês... Eu vou começar a gravar e trazer para pôr aqui no telão. Está dando vergonha, gente. Por quê? Porque nós... Vou incluir eu, tá? Nós não estamos fazendo o nosso papel correto. Ficar com picuinha, eu não fico pegando no seu pé, vereador. Não fico pegando no teu pé. Então, por favor, fique em paz. Se eu tiver devendo alguma coisa para a justiça, vai lá no promotor, vai no fórum, vai no juiz, vai na delegacia, vai em tudo. É, tem advogado, tem tudo aí. Eles vão julgar. Se tiver que tirar a cadeira, tira. Se tiver que mandar embora de garça, manda. Agora, eu e a justiça. Eu não sei, que o vereador é delegado, promotor, sei lá, eu não estou entendendo. Mas enfim, vamos pedir a Deus que ilumine os nossos caminhos. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, concluso o primeiro turno de discussão, passaremos ao segundo. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senadores da casa, plateia que nos visita. Bom, vou me colocar como vereador e dizer para o vereador Fábio que eu não tenho vergonha nenhuma de ser vereador, tá? Acho que eu cumpro o meu papel e eu acho que o maior respeito que a gente tem é que ter respeito pelos companheiros também. Acho que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo bolo, porque aqui existem 3 vereadores. Quando falar que tem vergonha da Câmara, tem vergonha de todo mundo. Eu não posso dizer isso. Eu acho que cada um faz seu papel aqui, independentemente dos questionamentos ou não. Mas quem questiona também tem que ser questionado. Eu acho que é bem por aí. Quando a pessoa entra numa briga, tem que entrar e também tem que aguentar, né? Então, acho que é bem por aí. Então, eu acho que a gente não pode, né, fazer essa conotação com todas as pessoas. Eu nem ia usar a tribuna, mas eu estou usando porque eu não tenho vergonha nenhuma de ser vereador aqui pelos meus 3 mandatos. Porque eu sempre cumpro com a minha obrigação.
Concede uma parte, vereador?
Só um minutinho para me concluir. Quando me ofendem, eu ajo em defesa. Mas eu nunca ofendi ninguém aqui. Sempre respeitei as pessoas. E tenho muito caráter, tá? Então, eu acho que é bem por aí. Então, é um questionamento que o vereador tem que fazer. E tem que ser questionado. E eu acho que é o papel do vereador também estar aqui defendendo o seu posicionamento. Mas não vamos colocar todo mundo no mesmo pacote, tá? Então, acho que o respeito, ele tem que ser, tem que permanecer dentro dessa casa de lei. Eu acho que isso que é o mais importante. Pois não, vereador.
Obrigado, vereador. Faço de suas as minhas palavras. Só corroboro com que tudo que você disse, tenho orgulho de ser vereador. Aqui dentro, já participei de vários embates. Acho que 2017 foi um ano de embates e é assim que funciona, né? Toma nada cá, vamos para a briga, e a briga no bom sentido. E o vereador, como fiscalizador, está fiscalizando também. Então, a gente tem que aceitar essa posição. Faço de suas as minhas palavras.
Política, parte, só um minutinho, que eu quero fazer uma observação. Eu lembro que o vereador Marcão, quando ele não era vereador, né, a gente conversou uma vez e eu falei, olha, quando você assumir o papel de vereador, você vai estar sabendo como que é, né, ser julgado pela opinião pública. E eu falo que vereador, qualquer um que é político no Brasil tem que ter coragem. Porque é o seguinte, você expõe sua vida, você se torna público. Então, eu acho que cada um tem que defender o seu caráter, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua família. Eu acho que críticas você pode aguentar sim, não pode aguentar ofensas pessoais. Eu acho que aí as pessoas partem para o outro lado. Mas eu falo que você tem que trabalhar para viver honestamente e cumprir o seu papel também honestamente. Então,
Passo a palavra ao vereador Pedro.
Queria dizer que eu também concordo com o senhor, com o vereador Rafael, que eu penso que nós temos que ter orgulho do nosso trabalho. Se nós estamos com vergonha daquilo que nós estamos fazendo, significa que nós temos que mudar. Eu tenho trabalhado para tentar chegar e fazer o que eu acho que é certo. E eu não me arrependo de nada que eu fiz até agora. Então eu não tenho vergonha do que meu trabalho que eu faço aqui. Então eu apoio o que o senhor colocou, discordo do vereador Fábio, eu não tenho vergonha. Se acaso a população não está concordando com o que está acontecendo aqui, que seja feito na urna uma limpa que tire todo mundo. Tá bom? Agradeço.
A população tem esse...
Sua parte.
Ela tem esse poder. Pode...
Só, é aqui, não, rápido, só vou falar assim, ó. Parabéns, pega suas palavras para mim também, viu? Boa noite.
Então, só para finalizar, eu acho que assim, eu acho que a Câmara tem que trabalhar em conjunto, né? O prefeito, ele é o gestor do município, é lógico, ele não vai acertar sempre, né? E nos momentos de erro, acho que o vereador tem que apontar realmente para tentar corrigir, né, essas questões. Eu acho que é bem por aí que a gente vai poder fazer um trabalho melhor para a nossa cidade. Então, com mais mandato aqui, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E eu acho que o Poder Legislativo, ele tem que trabalhar em conjunto realmente, fazer os apontamentos no momento certo, né, e tentar corrigir os erros, né, de uma gestão. Eu acho que isso é o mais importante e é o trabalho do Poder Legislativo. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há. Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu estou ocupando a tribuna apenas para agradecer à secretária Maria Lúcia, secretária da Assistência e Desenvolvimento Social, sobre um questionamento que eu fiz das pessoas que ocupavam o entorno da Comut. Havia muitas pessoas... ocupando aquele lugar, dormindo, passando o dia, né? E ela respondeu que as pessoas que estavam no entorno da Comut, elas foram acompanhadas pela equipe do NAM em duas oportunidades distintas. Na primeira vez, elas se recusaram veementemente a serem assistidas pela Política Pública de Assistência Social, afirmando que preferiam a rua. E em segundo momento, elas receberam a equipe de forma mais tranquila, o que possibilitou a identificação da cidade de origem daquelas pessoas. Duas pessoas são da cidade de Bauru. Então, a assistência social ofertou passagens rodoviárias e elas retornaram para a sua cidade de origem. As outras pessoas que lá ocupavam a Comut, elas são de Garça, todas da nossa cidade, que estão sendo assistidas, visitadas, e elas, dentro da possibilidade do que elas estão aceitando, elas são assistidas, porque muitas não aceitam ajuda da assistência social da nossa cidade. Interessante, né? A gente fica entristecida de ver pessoas que com toda essa friagem que passou pela nossa cidade esses últimos dias, eles preferem ficar no tempo na rua. Infelizmente. Mas ela afirma aqui que o NAM, o responsável pelo NAM e a Secretaria da Assistência Social e Desenvolvimento está fazendo de tudo para reintegrá-las na família, cada um na sua família. Conforme eles vão aceitando, então o trabalho da nossa secretária fica mais fácil, infelizmente, né? Graças a Deus, nós temos em Garça uma equipe
maravilhosa que cuida desse assunto para nós. Muito obrigada, era só isso. Boa noite e boa semana a todos.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Comunico, senhor presidente, o vereador Marcão do Basquete pode usar a palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Bom, em minha última participação hoje, volto a dizer que tudo que a gente começa, a gente tem que dar um fim, né? Por isso que toquei no assunto. Natural que hajam elogios à minha pessoa, porém o mais importante de tudo é que eu não ouvi uma palavra. Não fui chamado de mentiroso. Então, tudo bem. Segundo, no sábado, no final de semana, eu estive, inclusive, nos encontramos lá, o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana. Nós estivemos num evento político, sábado, né, Bacana, em Marília, juntamente com alguns companheiros de partido, da visita do candidato a governador que os nossos respectivos partidos estão apoiando. E lá eu percebi o seguinte, um forte engajamento, até porque falta menos de um mês para o primeiro turno. Hoje saiu, agora no fim da tarde, se eu não me engano, uma nova pesquisa para governador. Agora à noite acabou de sair uma de presidente. Estava todo mundo preocupado, né, se o homem da facada ia estourar. Não estourou, só subiu um ponto. E assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente, na política, eu sou partidário do seguinte, a gente tem que ter lado. Tem que ter lado. E no lado há uma coisa chamada fidelidade partidária. Agora, me espanta bastante eu ver pessoas apoiando o candidato de um partido, gravando de um partido, colocando colante no carro de outro, sendo que o seu partido não é nenhum dos dois. Não sei o que é pior, se essa infidelidade partidária, que vai estar sendo muito bem apurada, não sei o que é pior, volto a dizer, se essa infidelidade partidária, se omissão de bens à justiça eleitoral, ou fake news de tragédia que não aconteceu, ou seja, fake news anunciando suicídio e ainda com dois tiros na cabeça. Eu não sei o que é pior, mas vamos tocando. Vida que segue. Política é assim, a gente tem que saber se posicionar, tem que ter lado. Tem que ter lado. E outra, pelo menos comigo, e eu percebo que a maioria dos vereadores é dessa forma. Bate, tudo bem, bate. Mas também eu quero descobrir qual que é a sua resiliência quando atacado. Isso é muito importante. Uma ótima semana a todos e até a próxima.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, Fabinho, foi só você falar que éramos em mais 12 aqui que eu fui lembrada. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, na vida nós temos educação e liberdade, que inclusive eu coloquei no meu material de campanha. Independência, coragem, liberdade. E fui sim, e desejo toda boa sorte ao candidato aqui, ao Paulo André.
Fui na candidatura, no registro da candidatura dele, na inauguração do comitê. Ele é meu amigo pessoal, particular. Eu acho que não há motivos para nós não prestigiarmos. Afinal de contas, eu já estou há vários anos na política e não prego uma política de ódio, uma política de picuinhas, né, Paulo André? Como hoje você bem aqui colocou. E tem pessoas que pensam diferente, que vivem odiando ao próximo e que ainda não descobriu qual é a função do vereador. E eu já descobri, desde o meu primeiro mandato, que a nossa função é fiscalizar e atender o clamor da população. Até hoje eu não vi o vereador que me antecedeu fiscalizar nada da atual administração. Então aponta isso, aponta aquilo, como o Fabinho disse. É ridículo, eu só posso dizer isso também. Infelizmente, nós temos que vir aqui usar a nossa tribuna para falar para a nossa população pedidos que temos todos os dias. Por exemplo, no final de semana eu estive lá no distrito de Japa. Um pouquinho só que eu andei por lá, já me pararam. Padre, você tem um monte de galho ali perto do velório, pede para tirar de galho seco. Já cheguei aqui hoje e fiz a indicação pedindo. Então eu não sei se as pessoas não param na rua, eu não estou dizendo isso para você, viu, Gutierrez? Assim, mas você também faz pedidos para Garça, me entenda bem. Mas assim, pedidos que se a gente está em Japa, vão pedir. Se eu estou aqui em Garça, vão pedir. Se a gente vai para a zona rural, vão pedir. Não é mesmo? É o clamor da população que nós temos que estar atendendo. E não vir aqui e ficar falando de vereador, falando. E eu acho assim, tanto para o Fábio quanto para a minha pessoa. Quanto mais bate que nem pão, quanto mais sova, mais cresce. Então eu ando pela cidade, eu tenho prestígio. Graças a Deus na política também tenho prestígio. Com muitos deputados, você vê que quarta-feira o Beto Mansur estará aqui, do PMDB. Ele me procurou, ele me ajudou com emenda. Então eu vou sim recebê-lo, vou ajudá-lo. Tem outros deputados, que eu não vou estar fazendo propaganda, mas que também me ajudaram. E por que você vai chegar numa hora e falar assim, não, agora eu não posso te ajudar em nada, viu? Oh, não, esquece de mim, esquece, eu não vou te ajudar. Você me ajuda como vereador, eu te peço. Porque eu vejo aqui as proposituras, eu não posso ficar pedindo só para um deputado ou para uma bancada. A gente tem que pedir para todos. A cidade de Garça tem muitas demandas, muitas necessidades. E nós temos que passar a sacolinha, o chapéu, para todas as pessoas que nós temos contato. No meu primeiro mandato eu consegui verba com o Vinícius Camarinha, que não era do meu partido. No material político dele, eu me recordo que ele colocou fotos, né? Eu com ele, o pai, lá no posto de saúde de Jaffa. Eu era do PSDB, não achei nada normal. Por quê? Porque como vereadora eu pedi, ele conseguiu. Depois, como vereadora no PSDB, o Pedro Tobias também me atendeu. Colocou no seu material de campanha. E assim por diante, tantos outros que a gente pede, consegue... E vamos continuar pedindo, sim. E eu não vou negar ajuda, porque graças a Deus eu tenho prestígio aqui em Garça e tenho prestígio com muitos amigos na política. Graças a Deus, e quero continuar tendo. E a gente só não consegue atender todos, porque a gente não tem tempo disponível para ajudar a todos que estão nos procurando. Se eu tivesse, eu ajudaria, sim. Então é isso que eu tenho a dizer. Procure trabalho. Eu acho que está faltando o que fazer. Meu tempo está terminando. Então agradeço a Deus a oportunidade.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.